DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques. Em Moçambique, autarquias geridas pela Renamo queixam-se de irregularidades no financiamento. Segundo o edil da cidade de Nampula...
É uma coisa anormal, porque eles nos aconselham a comunicação e são eles que, por outro lado, violam, não nos dizem nada, o que está acontecendo, porque não há desembolso desse valor.
Moradores do bairro de Maringanha, município de Pemba, norte de Moçambique, criticam demora para funcionamento do novo centro de saúde local.
O sofrimento não falta, porque adoecer não demora a chegar no corpo.
E o governo do Ruanda está motivado a substituir automóveis a gasolina por bicicletas e soluções amigas do ambiente. Mas mototaxistas temem perder trabalho. Fique conosco. Bom dia. No norte de Moçambique, os municípios de Nampula e Ilha de Moçambique, gerido por autarcas da Renamo, o principal partido da oposição, estão a enfrentar problemas de cortes e atrasos na canalização de fundos de investimento e de compensação autárquica por parte do governo central. As verbas que asseguram o pagamento de salários e investimento em projetos de desenvolvimento das autarquias. Uma fonte do Ministério da Economia e Finanças diz que o problema afeta quase todas as autarquias do país e garante que a resolução vai ocorrer a partir do próximo mês. Sitoy Lucek tem mais detalhes a partir de Nampula.
Está cada vez mais difícil gerir autarquias em Moçambique, principalmente na província moçambicana de Nampula, onde a maioria é dirigida pelos autarcas eleitos pela Renamo, o principal partido da oposição, segundo os próprios autarcas. O município da cidade moçambicana de Nampula, por exemplo, não recebe do governo central o Fundo de Investimento Autárquico FIA, uma verba destinada a apoiar investimentos da autarquia desde janeiro deste ano, como denuncia Paulo Vahale, o edil da cidade.
Estamos sentindo quando os fundos não chegam e não há informação. O que nós lamentamos com o governo central, eu acredito que é uma coisa anormal, porque eles nos aconselham a comunicação e são eles que, por outro lado, violam, não nos dizem nada o que está acontecendo, porque não há desembolso desse valor.
De acordo com o autarca da terceira maior cidade moçambicana, não é apenas o fundo de investimento autárquico que o governo de Filipe Nhusi deve ao município de Nampula.
O verbo era uma vez, ninguém nos disse porque que está fora, portanto, desembolso para os municípios.
Ainda assim, o autarca diz que não vai cruzar os braços e que continuará a investir no desenvolvimento da cidade com as receitas internas.
Como estão a ver a cidade de Nampula, graças a Deus, não estamos parados, apesar desse valor fazer falta aos cofres do município ou à atividade do município, mas com os nossos próprios meios não estamos a trabalhar.
Estes problemas estão também a criar grandes transtornos aos funcionários do município da Ilha de Moçambique, a primeira capital moçambicana. De acordo com o vereador das Finanças, Erola Tumani.
A Ilha de Moçambique está a passar por certas dificuldades financeiras e neste momento estamos a falar já de 3 meses do FCA que não está a entrar. Estou-me a referir já de abril, maio e este junho que está a acabar aqui. Além dos atrasos, houve corte significativo do orçamento e que por termos sofrido esses cortes, não estamos a conseguir suportar com o valor que temos sido enviados, não estamos a conseguir suportar com os pagamentos de salário para todos os funcionários.
O município da Ilha de Moçambique, a título de exemplo, antes recebia do governo central pouco mais de 2 milhões e 700 mil meticais e, com o corte, atualmente recebe 1 milhão e 800 mil meticais, o que força a edilidade a redobrar esforços para pagar salários, segundo Erola Tumani.
A situação turística na Ilha de Moçambique está totalmente parada. Não temos como fazermos as cobranças para as instâncias turísticas. Nos tempos normais, nós conseguíamos fazer a coleta normal durante o mês, uma média de 300 mil mensal. Com essa crise de Covid-19, a situação mudou. Há uma oscilação entre 200 e 150 mensal. Com esses valores assim, nem conseguimos pelo menos pagar as pequenas despesas para o funcionamento.
Para o vereador das Finanças do município da Ilha de Moçambique, gerida por um autarca da Renamo, estes problemas dos municípios têm motivações políticas visando a fragilização da governação do seu partido naquele que é considerado patrimônio mundial da humanidade. A DW África Marca contactou através de um correio eletrônico ao Ministério da Economia e Finanças para obter algum esclarecimento relativamente às duas preocupações das duas autarquias, mas sem resposta. A DW soube de fonte do Ministério da Economia e Finanças, que pede para não ser identificada, que o problema de corte e atrasos no desembolso de verbas afeta quase todas as autarquias do país e garante a sua resolução a partir do próximo mês. Recorde-se que o município de Gurue, na província central da Zambésia, gerida pela Frelimo, de acordo com o jornal O País, enfrenta uma crise financeira que resulta na falta de pagamento de salários dos funcionários e membros da Assembleia Municipal desde fevereiro deste ano. Citou Lucek, DW Nampula.
E queremos saber também a sua opinião. Concorda com a crítica de que o governo de Moçambique esteja a cortar fundos de compensação autárquica nos municípios dirigidos pela Renamo? Em seu país, há problemas de repasses de fundos aos governos locais. Como são resolvidos? Entre os comentários que nos estão a chegar sobre este tema, Timóteo Gilberto Ernesto escreveu-nos: as cidades de Beira e Quelimane estão sob gestão da oposição, mas não tem problemas de salários. Hugo Júnior escreveu: sem sombra de dúvida, só pode ser a F. Ele escreveu: presumimos que tenha dito Frelimo. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou ontem em Luanda o Plano de Ação Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil e o seu respectivo orçamento. Segundo noticiou o Jornal de Angola, o documento contém medidas a serem executadas até 2025, com vista a facilitar o trabalho de agentes na aplicação prática dos direitos da criança, bem como nas formas de erradicação do trabalho infantil. Angola emitiu nos últimos dois anos 1,7 milhões de bilhetes de identidade e atribuiu 3,2 milhões de registros de nascimento, informou ontem o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos do país. Francisco Queiroz considerou que está a correr bem o programa de massificação do registro de nascimento e atribuição do bilhete de identidade iniciado em 2019 e frisou que se está a 54% e 40% da meta para registrar cidadãos e emitir bilhetes de identidade, respectivamente. Os Estados Unidos e os seus aliados concordaram ontem continuar a lutar contra o terrorismo e as milícias do Estado Islâmico sem abrandar e a concentrarem-se mais fortemente em África. Numa conferência realizada nesta segunda-feira em Roma, os 83 estados e organizações internacionais anti-Estado Islâmico expressaram a sua profunda preocupação com as atividades terroristas na zona do Sahel e na África Oriental, nomeadamente em Moçambique. Moçambique deverá enviar hoje para a Alemanha e Suécia amostras de indivíduos suspeitos de estarem infectados pela variante Delta do coronavírus. Isso acontece depois de o país ter enviado 300 amostras a um laboratório da África do Sul, ainda sem resultados. A informação foi avançada nesta segunda-feira pelo jornal O País. Também ontem, o Ministério da Saúde moçambicano reiterou o apelo para o cumprimento das medidas de prevenção contra a Covid-19 para cortar a cadeia de transmissão no país, que tem assistido este mês a um aumento de casos e mortes. Portugal está no topo da lista dos países da União Europeia com maior incidência de Covid-19 e, a partir de hoje, está na lista vermelha da Alemanha, que obriga os viajantes provenientes do território português a uma quarentena de 14 dias. Cabo Verde vai começar a vacinar maiores de 18 anos contra a Covid-19 e pediu ontem adesão máxima.
DW África. Deutsche Welle.
Moradores do bairro de Maringanha, no município de Pemba, norte de Moçambique, estão preocupados com o atraso no funcionamento do novo centro de saúde local. Construído há cerca de um ano, ele permanece com as portas fechadas e a população precisa percorrer mais de 10 quilômetros para ter os cuidados de saúde. Delfim Anacleto.
De acordo com o Censo Populacional 2017, o bairro de Maringá, na autarquia de Pemba, conta com cerca de 6 mil habitantes, mas o número tem vindo a aumentar devido ao acolhimento das vítimas de terrorismo, estando atualmente a situar-se em cerca de 10 mil pessoas. Entretanto, um dos principais entraves para a população prende-se com o acesso aos serviços de saúde. O governo ergueu no bairro um centro de saúde que, apesar de concluído, ainda não entrou em funcionamento. Fak Juma, morador, diz que para aceder aos cuidados médicos tem de se dirigir ao centro de saúde Eduardo Mondlane ou Natit, a cerca de 7 e 12 quilômetros, respectivamente.
Quando estavam a construir esse hospital, nós ficamos felizes, pensar que epa, já temos hospital. Mas, claro, temos hospital, mas até agora, não estão a abrir, porque aquele milho que nós andamos a tirar para pagar o carro para o hospital à noite. E esse é um dinheiro que vai facilitar a família.
A dona Fátima, que vive nas proximidades do centro de saúde, diz que devido ao estado de abandono, o centro de saúde já serve para abrigar malfeitores que se aproveitam da desocupação do empreendimento para cometer crimes. E devido à inacessibilidade dos serviços de saúde no bairro, alguns residentes recorrem à automedicação. Tal é o caso de Hassan Aldaki.
Sempre o sofrimento não falta, porque adoecer não demora a chegar no corpo.
Quando vocês estão doentes, como é que vocês fazem para poder conseguir tratamento?
Não há maneira. Só fica aqui mesmo em casa, compra aquele comprimento daqui, do aldeia, ajuda a si mesmo.
O clamor dos residentes de Maringanha chegou aos ouvidos das autoridades da província. O diretor provincial da saúde explica que a falta de equipamento médico cirúrgico faz atrasar a abertura daquela unidade sanitária.
Foram dois pacotes, o concurso para a construção da infraestrutura da obra e na mesma altura deveria ter sido lançado também um outro concurso para o equipamento. Por algum motivo, o concurso para o equipamento não foi lançado no momento, e o que está a acontecer agora é que nós, em articulação com o Ministério, estamos a fazer demandas para que se adquira um equipamento para o Centro de Saúde de Maringá.
Delfim Anacleto, DW.
O governo ruandês está a retirar gradualmente os automóveis que dependem da gasolina para os substituir por soluções elétricas e amigas do ambiente. Entre outras coisas, isto irá reduzir as emissões de carbono, a poluição atmosférica e aliviar a pressão sobre as infraestruturas existentes, como, por exemplo, os congestionamentos nas cidades. Os mototáxis, vulgarmente conhecidos como boda-bodas, na região são o meio de transporte mais comum e mais rápido de viajar dentro da cidade de Kigali e de outras grandes cidades do Ruanda. Entretanto, para o condutor de boda-bodas, Pascal Harerimana, a substituição de veículos a gasolina também traz o medo de que ele perca o seu trabalho. Estas bicicletas estão a chegar para fornecer um bom serviço, mas como motorista no ramo, não se consegue que um passageiro lhe pague um preço mais elevado enquanto as bicicletas públicas são mais baratas. Por isso, teremos menos passageiros. E como consequência, não vou ganhar o dinheiro suficiente para partilhar com o meu patrão, que é o dono da motocicleta. O Ruanda está a desenvolver pistas para bicicletas em todas as principais áreas urbanas do país. Isto faz parte da visão para 2030, estabelecer redes inteligentes de mobilidade verde, amiga do ambiente. Harerimana diz que isto será obtido à custa da perda do seu trabalho, embora melhore o setor dos transportes no país. Para além destas bicicletas tomarem o nosso mercado, não nos incomodarão tanto assim, uma vez que há uma evolução positiva para o país. Dará aos ruandeses mais possibilidades de transportes, quer seja táxi, motocicleta ou as bicicletas. Todos estarão disponíveis. Embora haja uma única aplicação tanto para bicicletas elétricas compartilhadas, motocicletas elétricas e bicicletas inteligentes, Charles Ndunshabandi, um residente de Kigali, que hoje usa principalmente boda-bodas como meio de transporte, diz que os ruandeses podem receber estas bicicletas com sentimentos mistos.
The aim of the whole project, I think it's aimed at...
O objetivo deste projeto, penso eu, é reduzir a poluição causada pelas motas e outros veículos, além de aliviar o congestionamento nas estradas de Kigali. Mas o problema depende também das sociedades em África. A maioria de nós cresceu a andar de bicicletas, portanto, trazê-las não será algo de novo para nós. E não creio que as pessoas em África optem por usar as bicicletas, se não forem elétricas. Entretanto, à medida em que as opiniões continuam a divergir sobre o novo esquema de bicicletas no Ruanda, a cidade de Kigali, que está encarregada de lançar este projeto, não respondeu às tentativas para que comentasse o tema. A última palavra permanecerá, portanto, com o público.
DW Notícias.
As forças russas são responsáveis por graves violações dos direitos humanos na República Centro-Africana, de acordo com informações avançadas pela agência de notícias alemã DPA nesta terça-feira. Estas violações incluem casos de uso excessivo de força e mortes indiscriminadas. Segundo a agência DPA, a informação é de um relatório de peritos internos para o Conselho de Segurança da ONU. O relatório contém relatos de testemunhas, citamos, da participação ativa de conselheiros militares russos nas hostilidades. A República Centro-Africana é um dos estados mais pobres do mundo e vive uma instabilidade política desde 2013. A repressão contínua dos últimos anos levou a Zâmbia a uma crise de direitos humanos, revelou nesta segunda-feira a Anistia Internacional num novo relatório. A organização detalha, entre outros, como os direitos à liberdade de expressão têm sido alvo de ataques crescentes, com líderes e ativistas da oposição presos, meios de comunicação independentes fechados e pelo menos 5 pessoas mortas pela polícia desde 2016. O partido governista Frente Patriótica da Zâmbia, liderado desde 2016 pelo presidente Edgar Lungu, procura ser reeleito a 12 de agosto. O mais alto tribunal da África do Sul deverá decidir esta terça-feira uma possível sentença de prisão para o ex-presidente Jacob Zuma, que é acusado de desrespeito pelo tribunal. Nos Estados Unidos, um juiz federal rejeitou nesta segunda-feira os processos movidos contra o Facebook pela Comissão Federal de Comércio e uma coligação de procuradores gerais de Estado, desferindo um golpe significativo nas tentativas dos reguladores de controlar os gigantes da tecnologia.
DW Futebol.
E para terminar o desporto com Antônio Deus, quem traz-nos os resultados do Campeonato Europeu.
Foi uma noite histórica em Bucareste. A Suíça eliminou a França, campeã do mundo, no desempate por grandes penalidades e, pela primeira vez na história da seleção helvética, vai jogar os quartos de final de um Campeonato Europeu de Futebol. A Suíça marcou primeiro logo aos 15 minutos por Aris Seferovic, vantagem que se prolongou até ao intervalo. Ao minuto 55, penalti para a Suíça, mas Hugo Lloris travou o remate de Rodrigues e ressuscitou a França para o jogo. Num espaço de 2 minutos, Karim Benzema bisou e virou a partida para os franceses. Aos 75 minutos, Pogba fez o gol da noite num remate fora da área em arco, a bater Jan Sommer. A Suíça insistiu e conseguiu empatar o jogo, com Seferovic a bisar na partida e Gavranovic a empatar o jogo em cima do minuto 90. O empate a 3 não se desfez no prolongamento e no desempate por grandes penalidades, a Suíça converteu os 5 penaltis e no último da França, Jan Sommer defendeu o remate de Kylian Mbappé. Nos quartos de final do Euro 2020, a Suíça vai jogar com a Espanha, que eliminou a Croácia por 5-3 após prolongamento. As duas últimas vagas dos quartos de final serão fechadas esta terça-feira. A Alemanha vai medir forças com a Inglaterra e no último jogo do dia, a Suécia defronta a Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
O governo de Moçambique está a cortar fundos de compensação autárquica nos municípios dirigidos pela RENAM? Esta foi a pergunta que colocamos. Abílio Lázaro respondeu: o fundo de que falam seria apenas destinado aos investimentos em infraestruturas. Portanto, o problema está relacionado à insustentabilidade. Agradecemos a todos os ouvintes que participaram e nos enviaram comentários esta manhã. Desejamos a todos um excelente dia, uma excelente semana, continuando na companhia da DW África. Fique conosco. Até lá.